Já. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Williams Fiore e nós estamos começando mais um Gerocast. E hoje, literalmente, é um dia muito, mas muito especial mesmo, não somente para mim, como para nossas convidadas, e aí para a área da longevidade, do envelhecimento no Brasil. A gente está recebendo aí, né, a Márcia Tavares, a Ludantas. E aí eu vou deixar para elas se apresentarem, né? Para elas darem as carteiradas delas aí e falar. Na verdade, a gente tem somente a obrigação de responder três perguntas aqui, tá? Lu e Márcia, que é, né, o seu nome, aonde você nasceu, o que que você faz? Só isso, só, tá bom? Márcia, com você.
Will, obrigada. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada por abrir as portas para a gente. Esse convite foi uma delícia. Eu sou Márcia Tavares, eu nasci no Rio de Janeiro e atuo no território da longevidade há uns 12 anos, mais ou menos. Comecei com desenvolvimento organizacional e agora estou trazendo uma novidade só para mulheres, mas eu não posso dar spoiler ainda. Daqui a pouco a gente fala sobre isso.
Não, legal, seja bem-vinda, Márcia. Lu, seja bem-vinda.
Olá, eu sou a Lucimar, mas podem me chamar de Lu Dantas. Eu sou Lu, eu sou engenheira de formação, nasci em Barra Mansa, interior do estado do Rio, mas me sinto carioca de coração. Eu trabalho há mais de 20 anos com desenvolvimento de startups, esse é meu lado A, e o meu lado B vem de berço, né? Eu venho de uma família, né, muito ligada à agenda da longevidade. E há 3 anos eu venho, né, chegando muito junto do meu lado B, assumindo um legado aí, que atravessa gerações. Então, estou super feliz de estar aqui hoje com vocês, nesse dia para lá de especial para mim, Márcia. Muito
Muito bom.
obrigada.
Muito bom, sejam bem-vindas. Bom, vocês têm aí, um legado já, né? A Márcia, eu conheço há bastante tempo, né, Márcia? Aí da longevidade. E tem uma coisa que eu vou começar minhas provocações já, que aí eu acho que a gente já entra dentro da temática principal. Eu escrevi um artigo, Márcio, faz muitos anos, tá? Eu acho que foi em 2007, se eu não me engano, que eu falava ali sobre a feminização da longevidade, tá? É uma época que a gente não falava de etarismo, não existia ainda idadismo, né? E ali, até baseado, né, nas experiências, nos dados de universidades, e vendo essa coisa tava começando a nascer aquela coisa da mulher sanduíche, né? Os primeiros discursos, na verdade, até que a Jane Fonda fez aquele TED, que ela falava do terceiro ato, né, que é super famoso. E ali eu escrevi esse artigo baseado nessas narrativas da feminização da longevidade, que a longevidade é feminina, né? E aí a gente tem essa mulher, né, mais 40, mais 50, que às vezes a gente trata muito da longevidade mais 60, mas a gente esquece que o mais 50 é tão importante quanto o mais 60, porque por mais que a gente não esteja instalado tecnicamente na velhice, a gente já está lidando com a velhice do outro, a gente está sentindo, principalmente a mulher, ela entra no processo do climatério, da menopausa, e todas a, ali os adventos da vida, né? Tem os filhos ainda, tá cuidando dos pais, tem a carreira, ela tem que ser bonita, ela tem que ser gostosa, ela tem que ser atleta, ela tem que ser mulher, enfim. E aí eu queria saber de vocês, né? Exatamente como é que surgiu a ideia de começar esse projeto, né? Vocês poderem contar um pouco do que vocês estão criando voltado para as mulheres aí.
Lu, quer começar?
Posso começar? Estava com o microfone fechado. Então, gente, eu tenho 50 anos e quando eu estou em todas as minhas rodas de amigas, né, a gente está vivendo os mesmos dramas, todas, né, vivenciando aí a menopausa, administrando aquilo que o Williams comentou, né, sobre os cuidados, né, a gente está pressionada, igual, né, as duas bandas do pão, a gente é o presunto com queijo no meio desse pão, pressionadas com os cuidados com os familiares, os pais, né, e os filhos. Eu, como falei logo no início, né, eu tenho, né, o tema da longevidade como um tema muito vivo, né, muito forte na minha vida. E, enfim, quando a Márcia me convida, há 9 meses atrás, é uma gestação que essa empresa, né, que esse projeto tem, que ela futura tem. Eu fiquei super feliz porque eu estou vendo ao meu redor, né, eu estou vendo as minhas amigas passando por esse momento de transformação e se sentindo perdidas, né? Se sentindo meio como, né, você falou, William, nessa esse momento em que a gente começa a não se reconhecer mais, a gente já não tem mais a mesma vitalidade, né? As pressões da sociedade são enormes. Então, esse foi o momento em que eu, né, com um repertório aí, uma longa trajetória na área de gestão, de desenvolvimento de novos negócios, venho, né, junto da Márcia, enfim, sair desse lugar, né? Se eu vejo ao meu redor algo que eu posso fazer, eu sou do tipo que eu não fico quieta, né? Eu assumo o meu lugar e, enfim, né, me juntei aí com a Márcia para a gente ajudar a transformar esse lugar.
Não, que bacana. Márcia, e aí, como que foi para você nessa construção?
Sim, primeiro eu quero reforçar aqui que a gente já começou falando super empolgada e a gente nem tinha dito muito bem que o nosso projeto se chama Ela Futura. Hoje,
Verdade, verdade.
na verdade, ele muda de status, né? Ele deixa de ser um projeto e passa a ser uma plataforma de desenvolvimento para mulheres maduras. Nosso objetivo é ajudar as mulheres maduras a se planejarem para ter uma vida que seja longa, sustentável. E acima de tudo que seja potente. Então, a gente não quer só ter uma vida longa, a gente sabe que vai envelhecer, e isso é bom, porque se tudo der certo, a gente vai envelhecer. Mas a gente também sabe que se a gente não pensar em como é que isso vai ser, se a gente não se preparar, a coisa pode ser um pouco mais difícil. Então, o nosso objetivo é justamente levar conhecimento através de uma metodologia que a gente desenvolveu para o maior número de mulheres que seja possível, porque a gente entende que se nós somos mais de 50% da população, se nós temos uma expectativa de vida maior do que a dos homens, e de forma alguma isso é uma competição, isso é só uma constatação, a gente precisa falar mais sobre os desafios dessa população que é a maior parte, né? Então, a ideia do projeto, ela surgiu bastante de um ponto de vista meu como pesquisadora, de já ter ouvido nas minhas pesquisas de mestrado e doutorado muitas mulheres, de ser mulher, chegar aos 40, agora eu estou prestes a fazer 45, e por incrível que pareça, quando a gente fala em etarismo, a faixa etária está cada vez mais baixa, né? Então, antes a gente ouvia falar sobre etarismo quando a mulher chegava aos 60. Agora, nos 40, ela já está começando a ser considerada velha, entre aspas, no mercado de trabalho. Então, por um lado, os achados das minhas andanças acadêmicas ao longo de 12 anos já me apontavam para uma direção necessária. E por outro lado, eu tenho também uma referência muito forte de luta e superação de mulheres de várias gerações da minha família. Então, quando eu olho para trás e vejo a forma como elas tiveram que lutar e que elas envelheceram, eu penso, como é que eu quero escrever a minha história de envelhecimento? E com certeza é diferente da delas. Eu não quero mais que a gente precise lutar por coisas que elas tiveram, porque elas não tinham outra opção. Então, eu quero que a gente tenha ferramentas, eu quero que a gente tenha conhecimento, eu quero que a gente tenha novos caminhos possíveis para lidar com o nosso processo de envelhecimento de uma forma muito mais potente do que as minhas ancestrais tinham como recurso, né?
Não, muito bom, muito bom. E uma coisa, eu tava observando, né, o escopo que eu recebi do projeto, e eu achei muito interessante vocês separaram ali em 12 áreas-chaves, né? E aí eu queria saber o seguinte: a dificuldade de vocês de primeiro tatear essas 12 áreas, e se tinham mais áreas, na verdade, para vocês colocarem ali. E por que essas 12 ou 12 áreas? Eu queria passar por essas áreas, porque eu acho que essa, uma coisa que é interessante é o Gerocast, ele tem um perfil muito muito diferente dos outros podcasts, tá? Porque assim, mais de 60% são ouvintes mulheres, né? E a grande parte delas são mulheres mais 45. Então, assim, A gente está falando exatamente com essas mulheres aí, que são foco, na verdade, né, da plataforma. Como que foi montar essas 12 áreas aí? E se tinham mais áreas para colocar, e aí vocês tiveram que ficar nas 12, como que foi essa construção?
Bom, na verdade a gente chegou a partir de insumos de diferentes origens. A gente, como pesquisadoras, como mulheres, a gente tinha já uma direção, assim, uma visão muito clara do que a gente precisava fazer para poder apoiar as mulheres maduras nesse processo de planejamento para o futuro. Mas a gente decidiu que queria ampliar mais essa nossa visão e a gente fez uma pesquisa. No início, Will, a gente achava que 200 mulheres iam participar e a gente já achava que era uma estimativa ousada da nossa parte, porque a gente fez essa pesquisa por conta própria, não teve patrocínio, nada disso. E quando a gente viu o resultado, 735 mulheres participaram em mais ou menos 3 semanas e elas preencheram um campo que a gente deixou por último, que era um campo aberto. E a gente pensou, olha, a gente já não, as pessoas já não gostam de responder pesquisa. Um campo aberto, lá no final, vai ficar em branco, é claro. Mas a gente teve mais de 600 respostas de mulheres que precisavam ser ouvidas. E elas trouxeram muitos insights para a gente. E foi a partir daí que a gente tanto confirmou algumas hipóteses que a gente já tinha, como a gente também foi surpreendida com alguns achados que a gente nem imaginava. Vou dar só um spoiler, porque mais tarde a gente vai falar em detalhes sobre isso. Mas as ouvintes do Gerocast merecem saber que mais da metade das mulheres que participaram dessa pesquisa não tem nenhum tipo de plano para o futuro. E grande parte, a maioria das que tem algum tipo de plano, fez esse plano com base em conversas com amigos e familiares. E não tem nenhum problema, aliás, a gente fica feliz que existe esse diálogo, mas devido à complexidade, ao número de desafios que a mulher madura enfrenta nesse período da vida, ela não pode pensar no plano de futuro com base na opinião exclusiva de outras pessoas. Ela precisa de um apoio de especialistas, né? E aí a gente concluiu, olha, tem muita coisa a ser feita. Mas por onde a gente começa? Então, a gente, nessa pesquisa, a gente também conseguiu mapear quais eram os temas mais importantes, os desafios mais relevantes que essas mulheres reais que a gente conseguiu entrevistar tinham em mente, né? E foi assim que a gente foi construindo. Se você reparar lá nas 12, a gente, na verdade, tem algumas que são compostas. Então, por exemplo, a gente tem uma dimensão que é a finitude e espiritualidade. Então, eram mais de 12? Sim. A gente deu um jeitinho para ir
De colocar,
combinando.
eu estou ouvindo aqui, diversão e lazer, né?
Isso.
Eu queria inclusive, né, e aí junto com a Lu também, passar pelas 12, só para a gente ter uma ideia do tanto de coisa, porque assim, cada uma delas é um caminho sem fim, né? Porque quando você vai colocando ali, então, por exemplo, diversão e lazer, né? Ali você já tem um universo enorme. Desenvolvimento, se eu falar alguma aqui que não está, vocês, né, vocês me pode brigar comigo. Desenvolvimento continuado, né? Finanças e previdência, finitude e espiritualidade, que é um tema que sempre está muito presente perto da gente. Governança para a família, legado, né, que eu acho que é super importante. Moradia, plenitude e felicidade, relacionamentos sociais e familiares. Saúde, né, que é algo que eu acho que é o mais importante para a mulher aí, para se manter plena. Sexualidade, relacionamentos amorosos e trabalho e aposentadoria e pós-carreira. Então, assim, vamos pensar que são 12 pilares, 360 para essa mulher, né, Lu? Que todas praticamente fazem parte desses pilares de alguma forma, né? E aí, uma coisa que eu queria saber é, por exemplo, a mulher, ela tá ali na plataforma, ela tem todo esse cardápio, né, para ajudar ela de alguma forma a crescer e também ter esse apoio de profissionais, né, de vocês ali perto para ajudar ela. E eu vou fazer uma pergunta no ponto de vista de quem está do outro lado, que eu tenho um pé também ali no, né, no mundo corporativo. É, caso alguma empresa queira fazer parceria com vocês, aí eu já vou provocar as empresas, para poder levar isso para suas colaboradoras ali, para os seus funcionários, ou para oferecer para os seus clientes, suas clientes, existe essa possibilidade também?
Sim, super tenho, viu? Obrigada pelo gancho, né? Nós estamos começando como, né, uma solução B2C, né? É um negócio que está entregando para a mulher final. Mas a gente entende que as empresas são, né, potenciais, âncoras aí desse processo, porque as mulheres são as empresas, né? E hoje, eu acho que vale dizer, né, que tem tudo a ver com o início da nossa jornada. A gente reconhece que algumas empresas vêm fazendo alguma coisa com seus planos, né, de preparação para aposentadoria, mas, assim, esses programas são muito reduzidos, sabe? Em geral, trabalham no máximo 3 das nossas 12 dimensões. A gente está falando, né, de saúde, claro, é aquele pilar, como você bem trouxe, né? Se a saúde não está bem, não dá para a gente pensar em outra coisa, assim como finanças, né? Não dá para a gente brincar com dinheiro, porque não dá para ter diversão e lazer se não tiver dinheiro, né? E, em geral, as empresas trabalham esses dois e mais o trabalho, né? O pós-aposentadoria. Mas o que que acontece? As empresas vão cuidar dessa agenda tardiamente, né? Em geral, é às vésperas dessa mulher se aposentar. E essas 12 dimensões que você listou agorinha são dimensões, muitas delas, de investimento de longuíssimo prazo. Não vai dar para resolver a previdência em um ano, né? Não vai dar para cuidar dos relacionamentos, né, familiares em 6 meses, né? São construções que a gente precisa fazer a longuíssimo prazo. Então, o nosso plano para 2024 é sim se aproximar das empresas e nessa perspectiva de começar essa jornada de planejamento muito antes, né? Não é há 1 ano, 2 anos da aposentadoria, que muitas empresas vêm fazendo, né? Então, a gente entende que precisa avançar mais.
Não,
Isso, para
bacana.
complementar também, é importante dizer que não é raro que esses programas venham combinados com programas de demissão ou programas de aposentadoria voluntário, o que faz com que as pessoas, e aí incluindo as mulheres, sintam medo de participar desses programas, porque elas acham que vão ser demitidas antes mesmo de se tornarem elegíveis à aposentadoria. Então, as empresas precisam resolver alguns vieses, e com esse programa a gente consegue dar conta disso. Na nossa pesquisa, só 8% das mulheres que tinham algum tipo de vínculo empregatício tinham acesso a um programa de preparação para aposentadoria. É muito pouco. Imagina que as mulheres são 51% da população, né? E eu acho que o mais legal também para trazer aqui, Will, é que esse programa, ele se aplica a qualquer idade. Então, a gente não espera que uma mulher de 60 venha participar. Deixa eu repetir, organizar melhor o pensamento. O importante é a gente entender que esse programa, ele serve para mulheres de todas as idades. Então, tanto as mulheres mais velhas, às vezes se perguntam, eu recebi várias mensagens, Márcia, eu tenho 65 anos, dá tempo? Dá tempo. Se você viver até os 100, você vai estar desperdiçando aí quase 40 anos com medo de estar atrasada? Não. Da mesma forma, a mulher que é mais jovem, que tem 30 e poucos anos, ou até mesmo 20 e poucos anos, a gente teve uma participante na nossa pesquisa de 26 anos. Então, quanto mais cedo a gente começar a pensar na nossa vida longa, quanto mais cedo a gente começar a se preparar para chegar lá, maior a chance da gente ter uma vida que seja longa e também sustentável e potente, né?
Não, muito bom. E assim, tem uma coisa que eu acho que é importante nisso que você falou, porque pensar em envelhecimento e longevidade não é quando a gente chegar lá, né? Na verdade, a gente tem que antecipar, se preparar, porque é uma maratona. E essa feminização da longevidade, que ela ocorre com bastante frequência e cada vez vai ocorrer mais, eu acho que a plataforma ela tem um papel fundamental de ser um lugar não apenas do plano, mas é um lugar de acolhimento, né? Então, sim, essa mulher ser ouvida, porque ela é um para-raio de muita coisa, né? Como eu falei inicialmente, ela tem que ser mulher, ela tem que ser gostosa, ela tem que fazer academia, ela tem que ser mãe, ela tem que ser profissional, ela tem que ser filha, ela tem que ser cuidadora, enfim. E o quanto que isso, na verdade, acaba gerando uma série de desafios para essa mulher também, né? Quando a gente olha, né, para todos esses pilares, que a gente está pensando, né, são 12 pilares aí, eu queria que vocês me dessem alguns exemplos, né, de pilares aí que. Como que a mulher pode ter apoio nesses pilares, né? O que que vocês desenharam aí para essas mulheres?
Acho que vale a pena falar um pouquinho, Marta, fazendo um spoiler, né, do que a gente vai falar às 8, sobre a metodologia, né? E aí depois a gente pode entrar, nos exemplos.
Tá.
Então, a gente está trabalhando com uma metodologia de 3 etapas, né? A primeira etapa a gente chama de uma jornada de autoconhecimento. A gente deu o nome de descobrir. Então, tudo começa, né, com um olhar para dentro e se encontrar em cada uma dessas dimensões, porque o meu plano para 100 é diferente do plano da Márcia, que é diferente do plano da Gabriela e da Antônia, né? Passo 2. Então, no momento em que eu faço essa minha descoberta, é a hora de eu transformar, né? De eu ajustar minha mentalidade, né? Eliminar vieses, crenças disfuncionais, esses medos todos que você já pintou super bem, Williams, no início da nossa conversa, né? Esse lugar que a mulher, né, se sente aí, muito pouco acolhida, né? Na velhice. Então, é a hora de transformar. E a gente precisa transformar a cabeça, o mindset, a mentalidade, para a gente embarcar na próxima etapa, que é efetivamente o redesenhar a rota, que é o planejamento, né? Então, a gente está falando de uma jornada que não é simplesmente, ah, eu vou pegar um papel e vou, né, começar a desenhar quais são os meus planos e projetos e sonhos, né? A gente precisa cuidar dessas bases, né? Primeiro olhar para dentro, transformar, né, a mentalidade. Por fim, eu estou pronta para desenhar, né? E obviamente, como a gente falou um pouquinho antes, tem dimensões, que trabalhamos no método que são de longuíssimo prazo, né? Mas a ação começa agora. Então, o impacto, né, pode ser de mais longo prazo, mas a gente precisa cuidar hoje para que o impacto venha, né? Então, e aí, enfim, né? Por exemplo, né? Das nossas dimensões, moradia, né? E aí, quando eu penso em mim lá com os meus 80, meu plano é chegar aos 100, viu, Williams? Então, meu plano é para 100. Onde eu quero, estar, né? Qual é o meu desejo? Eu quero estar morando na minha casa, nas condições, né, que eu tenho hoje? Não, eu quero, viver junto de amigos, quero viver com filho, né? Enfim, não tem certo ou errado, né? O importante é que, a gente saiba, a gente se autoconheça e a gente, coloque no papel, a gente desenhe, né, a rota daquilo que a gente acha que nos satisfaz. E isso, assim, em cada uma das etapas. Então, em cada um desses eixos, a gente sai com um plano, né, de longo prazo para ser implementado, que, como eu acabei de dizer, começa a ser implementado hoje, né?
Tem uma coisa que, né, e aí eu queria saber de você, Márcia, que cada pessoa é única, né? E esse plano vai fazer um sentido diferente para essas pessoas. Eu acho que o mais legal de ter essas 12 áreas é que ela não é igual para todo mundo. Tem pesos diferentes, tem momentos diferentes, a gente tem histórias de vida diferentes. Então, assim, a relação com as áreas, ela é muito individual. Porque geralmente a gente tem uma tendência, né? E a gente que vem da academia, né? Mas a gente acaba criando muito padrões, né? E a gente vê que a academia acaba criando caixinhas prontas, né? E quando a gente vai para a área da pesquisa, a gente começa a entender que, putz, a gente está tudo errado, né? A gente está tratando todo mundo como se fosse igual. E assim, mesmo no Rio, onde vocês estão, você tem muitas diferenças, né? A mulher que está ali na Zona Norte é completamente diferente da Zona Sul, né? Então, assim, seja por contexto social ou seja por valores até. E aí você tem contextos até espirituais, né? E entre outras coisas. Como que você enxerga, Márcia, a importância desses 12 pilares, na verdade, atrelada à individualidade de cada mulher, né? Que cada mulher é única e não tem como a gente, não existe algo pronto. Eu acho que o mais legal é exatamente isso, né? Não ter algo pronto.
Sim, inclusive a gente tem um processo de acolhimento que a gente faz logo no início, e um dos temas que a gente traz ali é o poder das escolhas, com a participação super especial da Monique Cury, que é uma super querida, que também faz um trabalho riquíssimo com mulheres maduras. E é justamente sobre isso, porque o que a gente vai trazer é uma metodologia, é uma forma estruturada da mulher entender quais são os desafios que ela vai encontrar em todas essas dimensões, quais são os caminhos possíveis. E aí vamos entender como caminho, quais são as ferramentas, quais são as conversas importantes e difíceis. Então, a gente vai trazer para essas mulheres dois mapas. Os mapas dos principais desafios e os mapas dos principais caminhos para ela prevenir ou lidar melhor com esses desafios. E cabe a ela escolher que caminhos ela quer seguir. Cabe a ela entender como ela está hoje em cada uma dessas áreas, né, dessas dimensões da vida, e entender: olha, aqui o negócio está estranho, preciso trabalhar melhor a área X ou Y. Outras áreas com certeza vão estar melhores, porque a gente tende a sempre, acho que o difícil mesmo de chegar em 100 anos com plenitude é você desenvolver a arte de equilibrar esses pratinhos. 12 pratinhos realmente é muita coisa. E como é que a gente faz para equilibrar tudo isso? Difícil. Não precisa nem se cobrar, porque a gente vai viver uma vida inteira, e se a gente for se autoavaliar nessas 12 dimensões, a gente vai ter um gráfico irregular. A gente nunca vai estar 100% em 12 áreas. Eu acho que é humanamente impossível conseguir isso. Então, nosso objetivo é que ela tenha mais clareza sobre cada uma dessas áreas no momento que ela chega para a gente, e depois como ela se sente no momento que ela sai, tendo estruturado esse planejamento para desenvolver principalmente as áreas que são mais importantes para ela. Eu acho que a gente nem pode dizer que existam áreas mais importantes no geral. Para algumas pessoas, a dimensão trabalho, aposentadoria pós-carreira vai pesar mais, porque aquela pessoa tem um histórico muito forte onde o trabalho prevaleceu na vida dela inteira. Para outras pessoas, talvez seja uma questão mais relacionada a finanças e previdência, ou a diversão e lazer, ou a finitude e espiritualidade. Dependendo da pessoa e do momento que a pessoa está vivendo, ela vai poder ajustar melhor esse gráfico. E a ideia é que ela, claro, cresça, que ela possa evoluir nas 12 áreas, respeitadas as preferências e as demandas particulares de cada pessoa, né?
É, tem uma, eu acho que o mais importante, primeiro, a pessoa ter uma noção das 12 áreas, né? Não é o plano em si, mas ela ter um check-up.
Sim.
Quem sou eu hoje em cada área ali? Então, e ali ela vai escolher o que é prioridade para o momento, que a gente vai mudando também, né? Então, às vezes, de acordo com o momento dela, eu acho que é importante falar isso, né? Que assim, ninguém consegue estar bem nas 12 áreas. Mas é importante a gente saber como é que a gente está, a gente ter ali uma tomografia de quem sou eu, mulher, nessas 12 áreas hoje, e como que foi construído para que a gente possa construir um próximo passo aí. E eu acho, de verdade, que vai ajudar muitas mulheres, porque a gente está falando aí de dores, né, que essas mulheres têm, e que muitas vezes elas estão caladas porque não tem aonde falar e não tem como falar, né? E aí eu queria saber de vocês sobre como que tá as expectativas para o lançamento, né? Então, assim, o lançamento ele ocorre hoje, né? Vai ser feito via YouTube, é isso?
Sim, 8 horas hoje, né, no YouTube. A expectativa está altíssima, né? 9 meses de gestação. Você imagina, a gente está aqui, né, entrando em trabalho de parto, né, literalmente, para que tudo aconteça às 8 horas. E, se você me permite, queria voltar naquele seu comentário final sobre o plano, né? Acho que, assim, o plano, ele é a materialização de um processo, né? E claro, como você super disse, né? A gente, quando entra numa jornada de planejamento e a gente aprende a planejar, a gente vai ter a capacidade de redesenhar a rota quantas vezes forem necessárias. né? E por que que é muito importante a gente parar, né, a mulher, e fazer isso? Porque a gente se distrai, né, no meio da jornada. Nós somos muito demandadas por N, né? Essas dimensões todas aqui, elas nos demandam, e a gente realmente corre o risco de perder a visão de longo prazo. Então, no fundo, o que a gente quer trazer, né, é o plano, sim, a gente tem uma materialidade dessa jornada, mas o mais importante é a gente se conhecer, né, a gente arrumar nossa, né, nossa cabeça e colocar a lente com visão de longo prazo, porque se a gente não para e faz isso, a gente deixa a vida levar. É assim, né? Isso não é um fenômeno isolado, né? Nós mulheres somos levadas, né, pela nossa estrutura, né, biológica, social e tudo mais, né? Então, queria só reforçar, porque isso realmente é muito importante. O plano é uma entrega, mas é muito mais do que o plano, né? É toda uma jornada de construção de visão de longo prazo e aprendizagem de planejamento, que não é uma coisa que o brasileiro geralmente traz de berço, né?
Exatamente, e eu acho que essa você ter a ideia do plano e você ter esse check-up seu próprio ajuda nessa construção de, né, de legados e a olhar para si, né? Eu acho que o mais importante é, além dos impactos que vai gerar nessas mulheres, é dar chance dessas mulheres olhar para si. Para mim, isso é primordial, né? Ter esse ato observacional para si próprias aí. Nesse sentido também. Meninas, é muito bom, né, e muito feliz de alguma forma documentar esse momento tão importante para vocês. A gente vai estar no ar já já no Spotify, né, já colocando aí para que todo mundo possa acompanhar hoje e outras redes também. E aí queria pedir para vocês deixarem aí, né, as comentários finais aí para as nossas ouvintes aqui no Gerocast.
Claro. Bom, primeiro eu quero dizer como é que elas podem assistir. Então, podem entrar no www.elafutura.com.br. Lá tem um botão que elas vão poder se inscrever para poder receber o link e participar da transmissão ao vivo no YouTube. Quero
Tá.
convidar também a todas que quiserem nos seguir no Instagram, no perfil @elafutura. Se quiserem seguir o meu perfil pessoal, prof.marciatavares, também vão ser super bem-vindas. Nos nossos perfis a gente posta muito conteúdo gratuito e o nosso objetivo é, de fato, fazer com que esse conhecimento chegue ao maior número possível de mulheres no Brasil. Então a gente se vê mais tarde, confiantes de que o impacto ele é muito proporcional à nossa dedicação. Então, quanto mais a gente puder fazer exatamente isso que você falou, Will, parar, reservar um tempo para a gente, desenvolver o nosso autoconhecimento, mudar a nossa mentalidade e, de fato, colocar a mão na massa, a gente vai mais longe. E a gente vai juntas para facilitar esse processo.
Muito bom, muito bom. Lu, é com você.
Bom, gente, sem repetir a Márcia, né? Queria só dizer que na nossa pesquisa a gente descobriu também que as mulheres querem construir seu futuro juntas, né? A gente não quer construir sozinha, né? Isso foi um tremendo achado, né? E por isso que a gente entende que a Elafutura é essa plataforma que hoje a gente está entregando uma jornada de planejamento. Mas no futuro a gente vai ter muito mais coisa para que a gente faça nessa jornada, essa caminhada. Em grupo, porque nós somos gregários e a gente entende que os desafios que temos são muito particulares nossos, nem melhores nem piores, mas são nossos, né? Então, vamos juntas, esperamos vocês hoje às 8 horas da noite no link que a Márcia acabou de indicar o caminho. Obrigada.
Vou colocar aqui no nosso episódio também. Meninas, queria agradecer a presença de vocês. Esse episódio já vai para o ar já, né? E aí já vai ter o link aí para que todo mundo possa participar hoje. Eu vou estar lá junto também participando, né? Já vamos aí distribuindo nas nossas redes também, nos grupos de WhatsApp. Convido a todo mundo aí a participar, que é um momento super importante, né? E a gente vai construir esse legado para as mulheres aí. Então, muito obrigado, meninas. Muito obrigado mesmo aí por esse bate-papo tão rico aqui nessa manhã. E Muita boa sorte é para todos nós e hoje todos estaremos juntos aí. Obrigado, meninas.